Fala galera, nós somos a Manauara Cast e um grupo de jovens que entrevista pessoas que estão no caminho do sucesso. E hoje no episódio conversaremos com o nosso querido amigo Daniel e o nosso grandíssimo amigo também Everton. Pode falar com a gente, Daniel.
É isso aí. Pessoal, parabéns pelo trabalho, obrigado pelo convite. Estamos aí nessa quarentena, né, sem ter muito o que fazer, ninguém sabe se hoje é domingo, segunda, sábado ou feriado, né? Mas comparecemos aí, eu e o meu parceiro, o filhote Everton, falar um pouquinho da nossa experiência, falar um pouquinho do nosso dia, do nosso futuro, dos nossos propósitos. Estamos aí com toda a disposição aí, tá? Para qualquer tipo de informação.
Fala aí, Guilherme. Agradeço a oportunidade, parabéns pela iniciativa também. Tempo temos, né? Então vamos gerar conteúdo.
É isso aí. Nosso time está realmente pela metade hoje. Gustavo não pôde comparecer, mas hoje nós temos ainda o nosso amigo João. Fala, João.
Fala, galera. Estou muito feliz hoje de estar aqui com pessoas tão ilustres aqui no nosso estado. Pessoas que são reconhecidas aí pelo trabalho, né, pelo tempo de dedicação. E a gente tem muita coisa para ensinar vocês. Eles têm muita coisa para ensinar vocês hoje. Talvez até dar uma dura em quem está parado aí, sem fazer nada. Então é isso. Agradeço a presença de vocês dois aqui. É muito importante pra gente, né? Vocês estão apoiando o nosso projeto.
É isso aí. No episódio de hoje a gente vai conversar um pouco como é que os exercícios, como é que uma boa alimentação pode influenciar também tanto na nossa saúde física como também na nossa saúde mental. Daniel, a gente sabe que você é muito conhecido no Amazonas, mas conta pra gente, cara. Conta um pouco da sua jornada, como começou essa paixão toda.
Então vamos lá, né? A minha paixão toda começou desde cedo, eu entrei na academia cedo, jovem, com 17 anos, hoje eu tô com 39, né? Eu entrei na academia em 97, mais ou menos aí nessa época, não tinha pretensão de nada, né? Eu falo que na minha época o esporte era bem fraco, os caras grandes assustavam a gente, né? O que a gente comprava era um hipercalórico com um suplemento muito básico e revistinha na banca de revista, porque naquela época tinha bastante banca, né? Ninguém tinha pretensão de malhar, de competir, de nada. A gente ia pra academia porque a gente gostava, porque a gente era tudo frango magricelo. E a gente queria ir na academia para melhorar o físico, né? Ganhar ali, melhorar o nosso ego, questão de vaidade também. E mudou muito de lá para cá, né? Então eu falo que eu fui o cara que tive o início, uma base forte, uma base pesada. Mesmo errado, eu gostava de ir na academia. Tinha dias que eu ia treinar duas vezes por dia. O professor falava assim: Daniel, vem de manhã, malha a perna e vem de noite, malha membros superiores. Eu, beleza. Aí um frango de 60 quilos, que já tinha que comer o tempo inteiro para poder ter caloria, gastava metade da manhã e de noite já não tinha mais nada para gastar. Chegava no final do mês aí, eu não subia nem um quilo, né? Comendo o dia inteiro. Então, é um trabalho que eu engatinhei nesse trabalho de início, não tive pressa. E hoje a gente está lutando contra a pressa dos jovens, né? Hoje o meu trabalho bastante com jovens, em tentar acalmá-los, né? Convencê-los de que tem que ter paciência, de que hoje a base é a construção, é a parte mais forte de um processo de um início para um atleta ou para quem queira ter um físico forte, bem estruturado na fase adulta, é no início, é na base, né? Uma base muito forte, muito bem construída, jamais vai derrubar um prédio.
Verdade. A gente vê também, acho que na época que você começou, nem tinha espelho para tirar foto, né? O Arnold Schwarzenegger, ele chegou a falar que na época que ele malhava pesado, não tinha espelho para tirar foto, nem era autorizado para tirar foto, né? Porque nesse momento tem gente que vai para academia só para tirar foto, o pessoal pegava pesado mesmo, né? Era uma base forte.
É porque assim, eu acredito que a nova geração, como vocês são aí da nova geração, vocês nasceram com a internet, né? Então, assim, a internet veio o quê? Veio com foto, veio com celular e veio com tudo isso junto. Então, vocês já nasceram nessa era. E hoje a gente está se adaptando. Eu, pelo menos, o Everton também é jovem. Eu tô me adaptando à era de vocês. Quando eu tinha 17, 18 anos, estava chegando a internet aqui em Manaus. Celular não batia foto, né? Então, por exemplo, então, todo mundo hoje nasceu batendo foto. Meus filhos nascem batendo foto e a gente gostou. Então hoje o mundo trabalha, é um mundo digital, a foto está em tudo que é lugar, a divulgação está em cima disso, então hoje realmente bater foto, fazer o que você está fazendo, mostrar o que você está fazendo, faz parte hoje da nossa geração e realmente do nosso dia a dia também.
Eu acho que isso influencia muito, né? Você falou da foto, tem um lado positivo muito grande, né? A questão da fotografia. Só que acho que o Instagram, essas coisas também deram uma piorada no psicológico de muita gente, né? Porque apareceu um monte de gente, exemplo aí, né, de físico, e tem muita gente que vê essas fotos, idealiza aquele corpo, mas não sabe como chegar lá. Tem muita gente vendendo curso na internet dizendo que você vai emagrecer de um dia pra noite, só tomar uma pílula, um chá, né?
Isso.
E essas pessoas
que... A fórmula mágica.
A fórmula mágica. E acaba que muita gente tem problema com depressão, com ansiedade, com... Eu esqueci o nome. É bulimia. Tem muita gente que teve bulimia, né? Porque vê esse padrão que a internet, que a sociedade impõe, né, de físico, e acaba que se ilude, às vezes, que não consegue chegar naquele corpo porque não teve uma ajuda necessária, né?
Talvez não tenha disciplina.
Não tenha disciplina. Eu acho que também tem esse lado negativo também da internet, né?
É, então, hoje o mundo, ele, o que que ele faz, cara? Ou os jornais postam as notícias negativas para ter audiência, ou as pessoas vendem a facilidade, né? Vendem sonhos, vendem milagres. É questão de princípio de cada um, né? Vender uma mentira, empolgar as pessoas, porque na verdade não funciona assim, né? O Everton, ele começou a trabalhar comigo desde os seus, acho que 17 anos, né? Então, ele foi um jovem com 18 anos, estava na academia já, que ele entendeu e absorveu o processo, e ele sabe que tudo que ele construiu hoje foi trabalho duro, foi o feijão com arroz, foi o básico, e as pessoas não têm uma base, elas não querem perder esse tempo, né? Elas querem fácil, elas passam a vida inteira gorda, comendo mal, e alguém fala que em 30 dias ela vai perder 20 quilos, e a pessoa vai atrás, ela consegue sofrer por um mês, né? Porém ela cansa. E aí depois é que eu sempre falo, ela cansa e depois volta tudo de novo, é o efeito sanfona, porque não existe uma facilidade, a mudança ela tem que vir com os hábitos, com o tempo, para a vida, e não em 30 dias, entende?
Quero ouvir do Everton, como é que foi o seu início da carreira, como é que você começou a se interessar também por musculação, conte um pouco dessa história também.
Eu comecei a treinar em 2011, eu tinha 16 anos na época, não havia nenhuma pretensão de competir, nem sabia que existia o esporte, né? Nunca tinha visto atletas, mas apenas treinava porque eu queria ter uma autoestima melhor, queria ganhar mais peso, eu era muito magro, pesava 60 quilos, com essa mesma altura que eu tenho.
Tá pesando quanto hoje?
Agora eu peso 100 quilos, já pesei 106. Então eu queria melhorar o meu visual, né? Esse era o objetivo. E começando a treinar, eu melhorei rapidamente, vi que eu levava jeito, eu me encontrei, gostei, não tinha informação na época, não havia uma alimentação específica que eu fazia. Eu apenas treinava, gostava. E treinava e melhorei. Então, até conhecer o Daniel, por exemplo, foi vários anos aí, mais de 3, 4 anos treinando. Já tinha melhorado bastante, já melhorei um pouquinho minha alimentação. Até que eu conheci o Daniel. Quando eu conheci o Daniel, ainda era um jovem. Então, ainda não competia, estava começando, né, a pensar em competir. Então, se eu caísse numa mão errada, com certeza eu ia passar por um processo de pular etapa, planejar algo que estava além da minha possibilidade real e gera uma frustração e quem sabe eu já nem competiria mais. Então, uma orientação correta, né, te mostrando o caminho correto, trabalhando devagarzinho, com certeza ele é melhor, porque o ganho é sólido e você acaba chegando mais longe a longo prazo também.
O Everton, na época que você começou, né, era uma época que tinha uma galera mais velha, né? Como é que o pessoal se sentia vendo você jovem, 19 anos, lá subindo no palco e tirando os troféus dele?
Era diferente, porque quando eu comecei a pensar em competir, eu observava as competições aqui de Manaus. E eu sempre via que havia uma equipe aqui em Manaus, Amazon Nutri, que ganhava tudo. Eu, pô, esses caras são fera. Um dia, quem sabe, eu esteja no nível deles, né? Esse era o meu sonho. E tinha um desses integrantes da equipe que ele era com um biotipo parecido com o meu. Eu, pô, não tô tão distante. Então, se eu melhorar, se eu me esforçar um pouquinho mais, eu posso chegar lá também, de pelo menos competir. Não pensava em ser campeão nem nada. Então, quando eu competi pela primeira vez, nunca tinha visto um jovem atleta competindo aqui em Manaus. Nunca tinha visto. Fui o primeiro, junto com outro amigo meu, que é o Pablo. E a gente começou muito bem. Foi uma nova geração que foi apresentada ali para o público de Manaus. E desde então, né, outros jovens vieram com muita qualidade também. Mas eu e o Pablo, nós fomos os primeiros, né, e trazendo logo de cara bons resultados. Então, eu acredito, né, que outros jovens observando a gente viram que é possível. Né, se você se esforçando, trabalhando com calma, você pode se destacar também. Não é de tão difícil assim, de você apenas ter uma orientação correta, né, para você conseguir atingir os seus objetivos.
É, eu posso falar, por exemplo, hoje, o jovem, antes dele querer entrar na academia, ele já quer competir, tá? Esse que é o erro hoje. Pô, eu quero competir o fisiculturismo, o que que eu preciso fazer? Falei, cara, na verdade eu só descobri o esporte quando eu já tava lá na musculação, mas eu gostava da musculação. O Pablo e o Everton gostavam da musculação, não foi à toa que eu chamei eles pra entrar no meu time, ainda jovens, porque eles eram muito simpáticos, né? E aí um dia eu falei assim, cara, vou convidar esses moleques pra treinar junto comigo. Cheguei lá os dois treinando, físico legal, né? Eles tinham muita vontade, eles eram inteligentes, eles eram calmos. Eu falei, cara, vamos treinar junto comigo. Beleza. Eu lembro que o Everton, quando eu comecei a preparar a dieta dele lá naquela época, ele começou a me contar, aí ele falava assim, cara, nessa hora você come o quê? Eu como só batata. Aí eu falo, mas e a carne? Aí ele, pô, então, cara, porque eu não tenho dinheiro pra comprar carne toda hora. Então, nessa refeição eu faço só a batata, né? E aí foi dali que eu percebi, cara, que eles estavam ali para fazer aquilo que eles gostavam da maneira que eles pudessem. O recurso que eles tinham não era desculpa para eles fazerem ou pararem. Eles faziam porque eles gostavam de treinar, indo na academia ou não, comendo ou não. Já é bem diferente de pessoas assim, eu queria competir, mas eu quero um patrocínio. Eu queria competir, mas eu não tenho suplemento. Eu queria competir, mas eu não tenho recursos, né? Eu falo, cara, o esporte é muito além do que isso, cara. Esporte, primeira coisa, é um hobby. Você conta na palma da sua mão quantas pessoas vivem do esporte hoje. Primeiro você entra na academia porque você gosta da musculação. É isso que a gente gosta. A gente gosta da musculação, do processo. Competir, aí envolve ego, vaidade, que é o que muitas pessoas hoje querem. Elas querem vaidade, elas querem ego, elas querem ficar ricas, elas querem patrocínio. Elas querem isso antes de gostar de uma musculação. E eu falo, a Fórmula 1... é o fisiculturismo da musculação. Mas o fisiculturismo, ele é uma competição da musculação. Você vai na academia para quê? Para você evoluir seu físico e você se sentir melhor, né? Mais saudável. Saudável e saúde também em relação ao esporte. A gente pode abrir uma etapa para falar, porque não significa também saúde e saudável quando você fala o esporte fisiculturismo para algumas pessoas, tá bom?
Daniel, a gente sabe que você tem um instituto, né? O Instituto Daniel Guedes. A gente queria saber por que você criou, qual foi o intuito que você criou, né?
Ah, então vamos lá. 10 anos atrás, eu já tive também loja de suplementos, chamava Amazon Nutri. E 10 anos atrás, eu já atendia as pessoas lá na minha loja e via necessidade de ter uma interação maior, instruções maiores sobre a alimentação, porque todo mundo achava que era só tomar o suplemento. E eu sempre fui muito antecipado nas coisas. Então, há 10 anos atrás, eu abri a Amazon Nutri Clinic. 10 anos atrás, vocês tinham 10 anos, né? Então, há 10 anos atrás, o Daniel já abriu uma clínica de nutrição. Quem atendia nela para mim era o Jimmy Salles, Antônio Neto, Paulo Gesta, que eram os nutricionistas aqui da época. Então, eu já abri uma clínica de nutrição há 10 anos atrás. Só que não tinha demanda, né? E eu acabei fechando a clínica. E 10 anos depois, após eu fechar a loja Amazon Nutri, eu acabei voltando com a ideia. E eu já era um preparador de atleta. A minha funcionária, a minha colaboradora Ariela, tinha se formado em nutrição. Eu era coach. Falei assim, bora unir. Eu faço coach, você faz a nutrição. E a gente abriu ali a Amazon Clinic. E depois falei, cara, vou usar meu nome. Vamos lá, Instituto Daniel Guedes. A partir dali, eu comecei a criar uma equipe. Chamei o Leandro Portela, um dos melhores treinadores aqui do estado ou do Brasil, né, cara? Porque só quem conhece ele que sabe o quanto que ele é bom. E comecei a associar. Então, vieram uns médicos que associaram com o meu trabalho. Outros treinadores associaram-se ao nosso trabalho. O trabalho veio fluindo. A gente trabalha em equipe, em uma equipe multidisciplinar. E a nossa especialidade hoje em dia é cuidar e transformar a vida das pessoas.
Sim, mas não só voltado para o fisiculturismo, né? Voltado para o geral, né?
99% dos meus clientes são médicos, executivos, empresários, políticos. Então, hoje eu falo que eu ajudo os empresários, né? Os médicos, os profissionais da saúde a se cuidarem e a transformar ali os seus hábitos e o seu estilo de vida. 1% das pessoas que estão ali querem talvez experimentar o esporte, né? Claro que a maioria eles estão envolvidos em questão de estético também. Pô, Daniel, eu quero ficar mais bonito, né? Mas o esporte hoje, em relação ao meu trabalho, eu posso falar que ele é 3%, no máximo 5% de tudo que eu faço.
E você vê alguma diferença entre, tipo, é lógico que deve ter, né? Mas entre ser coach de um atleta e ser coach de uma pessoa normal?
É, sim. Inclusive, assim, eu sou apaixonado em ser coach e mentor de pessoas normais, vamos falar assim. Porque o atleta, quando ele decide ser um atleta, ele decide. Então, o atleta, ele não tem opção. Quer ser atleta, bichão? Faz o que eu mandar. Tem que comer isso e aquilo. Ah, não gosto, então sai fora, né? O atleta, ele não tem que escolher o que ele quer, ele tem que fazer o que tem que ser feito. Quando uma pessoa comum chega lá, ela chega lá cheia de traumas, cheia de compulsão, com bulimia, com anorexia, com ansiedades, com depressões, com traumas, entende? Então, assim, eu conheço a pessoa internamente, né? Eu conheço os seus comportamentos, eu sei o quanto que é difícil. E é muito gratificante quando você consegue transformar uma pessoa que não conseguia, por exemplo, ficar um dia sem comer um pão, né? Que não conseguia... Que só comia escondido, que roubava sorvete escondido pro quarto, por exemplo, com medo, né, que achava que não tinha força, desesperançada, entende? Então, assim, quando você transforma a vida de uma pessoa que na cabeça dela ela nunca conseguiria mudar, é muito mais gratificante e satisfatório você deixar forte uma pessoa fraca do que talvez você colocar um belo de um físico num cara que já tinha uma cabeça boa e uma genética boa, já tava predestinado para isso.
Entendi. Realmente não conseguia ver dessa forma, eu pensava que era o contrário, né? Porque como eu sempre vejo na academia, eu via que o personal training, por exemplo, ele começa a treinar as pessoas ali e pensa, pô, já ensinei aqui para uma desde o início, vou ter que ensinar para outra desde a base. Eu pensava realmente que tanto o personal como o nutricionista preferia ser coach de um atleta, né? Eu achei que era dessa forma, no caso.
Deixa eu dar um relato também. Hoje em dia, eu tô na pele como atleta, já preparo alguns atletas também e atendo pessoas normais, justamente nessa parceria, né, com o Daniel, né, cliente do Instituto. Então, assim, o atleta, ele pode estar chovendo canivete do lado dele, ele vai fazer o que tem que ser feito. Então, assim, muitas vezes a gente passa por problemas pessoais, como todo mundo passa, mas você tem daqui a 2 meses uma competição, então não dá para você fraquejar. Você só tem a opção de fazer o que tem que ser feito e fechar os olhos pro seu problema, blindar a sua mente e fazer o que tem que ser feito. Então, o atleta, ele literalmente não tem a menor hipótese de errar, ele não pode errar. Uma pessoa comum é mais difícil lidar. Uma pessoa comum, se ela está em um momento delicado da vida dela e ela quiser, de repente, parar de treinar ou largar a alimentação porque está num dia difícil de trabalho, ela vai largar. Então, profissionalmente, você tem que saber contornar, né, e atender essas pessoas de acordo com o perfil dela.
Eu acompanhei um movimento muito grande para fora do Brasil, dos Instagrams que a gente estava comentando. E eu via que o fisiculturismo, eu tirei essa conclusão, tinha muito preconceito, né, antes. Eu acho que a galera tinha muito preconceito com...
Acho que aquela, tem, né? Aquela até galera... hoje, né?
Mas hoje o movimento ele tá bem maior, né? Eu acredito que dentro do Amazonas, eu acho que os maiores responsáveis foram vocês pra abrir os olhos dessa galera pro fisiculturismo, porque o preconceito dele era muito grande. E eu vi a ascensão de vocês, eu era pequeno, né? A gente comentou aqui, vocês estão há muito tempo aí, então eu vi a ascensão de vocês, eu segui o Everton, já segui o Daniel também há um tempão. E eu vi que eles trouxeram esse movimento aqui para dentro de Manaus, né? Que iniciou devagarzinho, foi caminhando e hoje em dia tá muito maior. Hoje em dia, a quantidade de pessoas que procura vocês, que tá afim de malhar, de ter uma vida diferente, eu acho que é maior. E eu acho que grande culpa disso vem de vocês, né?
Eu falo o seguinte, toda a minha experiência que eu carrego hoje para cuidar de pessoas, ela vem do esporte, né? Porque querendo ou não, a construção de um físico, a transformação de um físico, não existe esporte que transforme tanto um físico que você mexa nos pés da cabeça, que você mexa na desidratação, na supercompensação, no aumento de peso, do que o fisiculturismo, né? E com certeza, sim, ele tinha preconceito e sofre hoje ainda, né? Eu sei porque quando eu comecei a atender, como nutricionista, as pessoas que realmente não conheciam o meu trabalho profundamente eram assim, não, você vai lá no Daniel, o Daniel vai querer te passar bomba, olha o tamanho dele, ele é bombado, ele só passa bomba, né? Você vai ficar assim, então é claro que existe, né? Mas tudo que eu tenho hoje de experiência, a carga que eu tenho e o que eu transformo a vida de muitas pessoas, eu dou muito graças ao fisiculturismo, porque antes de transformar o físico, eu aprendi a cuidar das pessoas, eu aprendi a interpretar as pessoas, né? Eu aprendi a trabalhar o comportamento das pessoas. E quando eu me tornei nutricionista, que eu queria me especializar em uma área, eu falei assim, cara, eu não vou para a área esportiva, porque a área esportiva eu faço de olho fechado, eu quero algo novo para mim, né? Eu falei assim, será que eu vou para a nutrição funcional? Né, trabalhar mais com a parte de alimentação, de nutrientes, enfim. E aí foi quando eu falei pro Paulo Musa. Então, os caras que escolheu para mim a minha área hoje de nutrição comportamental foi o Dr. Paulo Musa. Eu falei, Paulo Musa, será que eu faço nutrição funcional? Ele falou assim, cara, eu não te vejo nessa área. Eu acho que você vai esquecer muita coisa que você sabe. Você é um excelente preparador de atleta. Olha quantos atletas você tem que são bons. Você cuida deles. Então, eu acho que como coach, a sua área é a mesma área que a minha esposa fez, nutrição comportamental. É uma área nova e é a sua cara. E eu falei, comecei a fazer a pós e falei assim, cara, é isso que eu faço. Eu comecei a ler os livros e falei, cara, eu já faço isso. Então, assim, era uma coisa natural essa parte de interpretação de pessoas. Então, hoje, quando as pessoas falam assim, qual que é a sua diferença em relação aos seus atendimentos lá no Instituto, é justamente interpretar as pessoas e fazer aquilo que seja no tempo delas, da maneira delas, com a força delas, né? Do que simplesmente você chegar lá e calcular uma dieta ou passar qualquer coisa para as pessoas, pessoas tomarem. Inclusive, um tempo desses atrás, eu já não estava mais atendendo atleta, né? Justamente porque os atletas começaram a ficar muito difíceis. Não é todo mundo que é o Everton, não é todo mundo que é o Pablo, né? Com essa nova geração e a facilidade de anabólicos para lá e para cá, hoje o cara do seu lado, ele fabrica um anabólico, as pessoas vendem muita facilidade, a mídia, é imediatismo, hoje todo mundo fica grande, ou o cara coloca músculo e tal. Então, assim, as pessoas, os jovens começaram a perder muita noção do que é o esporte. E o esporte, ele é um estilo de vida. Né? Assim como o cara que joga bola, entende? E o fisiculturismo também. Então, assim, quem é um fisiculturista, quem leva esse estilo de vida, leva para a vida inteira. Tá? Então, assim, eu vou ficar com 100 anos, eu e o Everton, a gente vai estar o quê? Treinando as canelas lá, porque a gente gosta disso. Nós não estamos no esporte por causa do esporte, nós estamos no esporte porque a gente gosta do processo. Né? Antes de querer subir no palco, a gente curte o processo, a gente sai da nossa casa com os hábitos já muito bem fortalecidos. Eu saio com a minha dieta pronta, o Everton sai com a dieta dele. Pode ver no carro do Everton se ele não está com uma mochila, alguma coisa, porque isso é vício já, a gente está habituado a ser assim. Aí as pessoas falam assim, mas deve ser muito difícil, né? Vocês sofrem muito, vocês não têm vida. Muito pelo contrário, a gente tem muito mais vida hoje em dia. A diferença do Daniel no início e o Daniel hoje é que o Daniel aprendeu a errar muito menos. Porque no início, como não tinha alguém como eu, então só fazia merda. Porque tudo naquela época era o que tinha de experiência naquela época. Então o que me ensinaram a fazer, hoje eu não faço. Então hoje eu com 39 anos, com a experiência que eu tenho, eu pego um cara de 16 anos que vai lá com a mãe dele, mãe, o meu sonho é competir, e a gente começa a fazer um trabalho de base como um atleta mesmo, entende? Então, por exemplo, ele não vai errar o que eu fiz, ele não vai errar o que eu errei. Então hoje a gente protege muitas pessoas, porém a maioria delas, elas não querem saber. Muitas pessoas não conseguem ter acesso, por exemplo, a um profissional de melhor qualidade, acabam indo na mão de muitos curiosos, né? Que às vezes não cobram nada. E as pessoas acabam aprendendo em cima dos outros, entende? Erra em cima dos outros. Assim, o que eu mais recebo hoje são pessoas que fizeram bastante merda com outras pessoas. Eu tenho que arrumar todo mundo, né? E geralmente aquela pessoa que entra lá no meu Instagram, Daniel, você passa ciclo? Daniel, se eu for com você, você passa dieta e ciclo? Cara, eu falo assim, não passo, já é um cliente que já tá na minha listinha negra. Eu falo que eu não atendo pessoas assim, porque ela só está preocupada no que ela vai tomar e não no que ela vai comer e não no que ela vai treinar. Mas isso vem muito da mídia, né? Tem cara que gosta de falar sobre isso, cara. Toma bomba assim, aplica aqui, aplica assim, aplica assado. E como é que você faz, cara? Eu já fui jovem. E o jovem não tem medo de morrer. O jovem não pensa que pode dar algum efeito colateral. O jovem, ele quer ficar sinistro. Hoje o jovem, ele tem 16 anos, ele vê um cara mais forte e diz assim, eu quero ficar forte amanhã. E se a mãe dele não deixar, ele vai dar o jeito de ficar forte.
Hoje em dia, com a facilidade da internet.
Porque é muito fácil.
Pesquisa cara, a solução na internet.
Pesquisa pela internet, é blogueiro. Hoje todo mundo sabe, todo mundo é preparador, né? Quando eu falo do Everton e do Pablo, é porque quando você se torna um preparador, você é responsável por vidas, tá? E muitas pessoas não são. As pessoas vendem um produto, vendem um hormônio, passam qualquer coisa porque elas querem vender, porque elas querem passar, ponto, porque elas querem receber. Mas você é aquilo das cinco pessoas que você mais convive, entende? Então, por exemplo, assim, se o Everton e o Pablo, se eles convivem comigo, eles têm um pouco do Daniel, porque eu passei para eles também princípios, entende? Princípios, caráter. Já, eles já levaram bronca? Demais. Claro, é novo, eu também levei. Ela leva ainda, né? Porque, né? Mas assim, hoje eles construíram um caráter muito bom em cima tanto do esporte. O Everton, que era um aluno meu, que eu fui ajudar, hoje ele é treinador dos meus clientes lá do Instituto. O Pablo está se formando em nutrição, vai ser nutricionista também do meu Instituto. Então, só para você ver, né? Não é só preparar as pessoas, é semear na vida delas.
Isso. Você falou aí da média das cinco pessoas. Eu até posso falar como experiência, assim, né? O João trabalhava com a gente, na nossa empresa, as cinco pessoas podem estar focadas, estão ali querendo aprender e tudo mais, só que daí, beleza, a gente consegue fazer tudo junto. Mas na hora de ter uma disciplina alimentar, também é a média de cinco pessoas. Então, se, beleza, um ali, eu até falava isso pro Everton, mas o Everton sempre falou pra mim que era mimimi. Eu concordo com ele, porque se a gente quer, a gente tem que ir atrás. Mas acabava que, chega na hora de um lanche ali, né? 4 horas da tarde, que a gente, pô, bora comer alguma coisa. Eu posso estar ali querendo comer carne moída com um patinho com alguma coisa, com batata doce. Mas chega uma galera e, pô, joga uma pizza ali na pizza gelada. É difícil. Realmente tem que ter muita disciplina, eu acho que é muito difícil resistir. A família, eu acho que é a parte mais complicada, porque quando só tá um na dieta, os outros não querem saber. Estão ali querendo comer qualquer besteira. Mas eu sempre ouvi o Everton falando pra mim que sou eu que quero. Então, eu tenho que ir atrás. Não importa quem tá do meu lado, eu tenho que correr atrás. Se eu quero ficar corpo bacana, eu tenho que ir atrás, não importa. Ele falava que... O Everton, já vi vários na rede social, né, no Instagram. O Everton indo pra pizzaria, né, comendo na dieta, e enquanto o resto tá comendo pizza. Então, a gente vê que tem que ter realmente a disciplina e paciência, né, para passar por tudo isso.
Vou fazer um comentário também. Quando eu comecei no esporte, na musculação, eu só queria treinar, né, era o que eu gostava. Depois de alguns anos, quando eu pensei em competir, teve uma resistência da minha família, foi difícil. Então, assim, eu nunca contei com a ajuda, pedi nada dos meus pais, porque eu sabia que quem quer sou eu. Quem tem que correr atrás sou eu. Na época eu não trabalhava, não tinha emprego, eu estudava, fazia faculdade de engenharia de alimentos na UFAM. Não tinha nada a ver com o que eu sou hoje. Eu fazia engenharia de alimentos na UFAM, lembra disso, né? Então, assim, quando eu comecei a prezar, né, por uma alimentação melhor, era diferente da minha casa, da minha família, eu era o diferente. Então, eu já tinha que, dali, ter um esforço, né, de arranjar um dinheiro, fazer algum trabalhinho para fazer o que eu quero, para não depender dos outros. O tempo foi passando, né, eu trabalhei, meu primeiro emprego foi como garçom no restaurante. Eu acredito que o período que eu trabalhei como garçom no restaurante foi importantíssimo para mim adquirir alguns princípios, algumas virtudes, como, por exemplo, disciplina, foco, porque, por exemplo, todo dia servia as pessoas, o prato aqui na minha mão, eu sentia o cheiro da alimentação ali, eu com fome, sem carboidrato, dava vontade, mas de tanto passar por essa situação dia após dia, já não fazia mais questão de comer aquilo. Então, eu não tinha mais, depois de um certo tempo, nenhuma dificuldade em estar naquele ambiente, que era um ambiente totalmente negativo, vamos dizer assim, para um atleta, né? Você tá ali na cozinha de um bom restaurante. Então, hoje eu não trabalho mais no restaurante, mas eu tenho aquela mesma disciplina de quando eu trabalhava lá. E hoje em dia, eu também ajudo pessoas. Então, quando eu vou, às vezes, numa pizzaria em preparação e eu não como, às vezes até de propósito, porque eu sempre chamo algum amigo que quer melhorar, quer competir, quer emagrecer, e ele olha, eu estou ali socializando, não é porque eu estou em preparação que eu vou deixar de sair com a minha namorada, com a minha família, com meus amigos, eu estou ali socializando, mas eu não preciso fazer a mesma coisa que eles, eu não preciso comer da mesma coisa que eles, então eu estou ali, estou feliz, mas com a minha marmita, é disciplina, faz parte já.
E é muito complicado manter uma disciplina, né? Eu digo isso por mim também, eu sou, nesse sentido de alimentação, eu não sou nada disciplinado. Eu boto na minha cabeça que eu não quero comer, mas eu sinto o cheiro, vou lá e como, já não me seguro. Então, o que vocês acham que tem que ter como característica uma pessoa que quer manter essa disciplina no dia a dia, na sua correria, mas ainda não consegue, entendeu? Ainda não conseguiu chegar nesse hábito?
Olha, o que eu mais ensino para as pessoas é não terem pressa, é não entrar em pânico, é criar rotina. Tá, então, por exemplo, você pode falar assim, pô, Daniel, eu não tenho tempo. Aí eu falei assim, você já escreveu a sua rotina? Que horas você acorda? Que horas você dorme? Que horas você vai fazer uma atividade física? Em cima da sua rotina, você monta uma nova rotina daquilo que você quer. Né? Então, assim, muitas pessoas não conseguem, talvez, mudar porque elas não têm uma rotina ainda. E, assim, eu não julgo ninguém porque não, porque come errado, porque faz errado, porque não tem força de vontade. Muitas pessoas não conseguem mudar porque já estão viciadas. Até porque a gente sabe que o açúcar vicia, né? Assim como a farinha branca, que é a farinha de trigo, vicia. E tem pessoas que, assim como um alcoólatra, não conseguem largar. Então, não é que ela não tem força de vontade, ela já está viciada. E tem pessoas que têm má informação. Por exemplo, eu não posso julgar porque o jovem usou um anabólico errado antes da hora, porque ele fez isso em excesso, porque é o que ele aprendeu, alguém passou para ele. Então, assim, eu como mais velho, claro que a gente mais velho, a gente deixa de fazer muitas coisas que não se preocupava antes. É a idade também, né? Então, por exemplo, hoje, não é que eu sou velho chato, na verdade eu sou muito correto. Então, assim, claro, o meu esporte trabalha com hormônios, trabalha, organiza isso, sim. É o que eu mais estudei, foi organizar, foi ler exames, né? Mas as pessoas hoje, o que eu tento passar para as pessoas é que tem um tempo para tudo. E que se você fizer as coisas no tempo certo, tudo evolui, né? E se você adiantar esse processo, lá na frente você vai pagar o preço. E paga, porque eu conheço as pessoas que pagam preço lá na frente. Na verdade, eu sempre falo assim, todo mundo vai colher alguma coisa. E mudança depende muito do que você está disposto. Né? Você não precisa... Cara, quem disse que eu não como pizza? Quer dizer, eu não como mais porque eu tenho um problema de intestino, mas o Pablo, o Everton, o Renan, todo mundo come pizza, todos os meus clientes podem comer pizza, entende? Não é proibido comer, né? O problema é que as pessoas viviam comendo pizza e não faziam uma atividade física e comiam tudo errado. Hoje, se você treina, se você tem um dia ativo, se você é um cara mais organizado, não é porque botaram uma pizza ali na sua frente que você não vai comer, você pode comer a pizza. Entende? Você pode comer a pizza, né? O problema é que as pessoas, elas não comem nada certo e ainda falam que não aguentam ver a pizza, porque ela já come errado, é hábito. Assim como ele tem força para não comer algo na hora que não é para, né? As pessoas não conseguem parar de comer alguma coisa quando vê na frente, porque é muito mais forte aqui, ó, é a cabeça que tem que mudar. Por isso, assim, sim, primeiro muda a cabeça, o físico responde junto.
Verdade. A cabeça, acho que é o principal, né, de um atleta.
Eu sou um exemplo de que eu não sou nada disciplinado. E a minha cabeça me vence, entendeu? Às vezes eu falo pra mim mesmo, não quero comer esse negócio, eu não quero pedir uma pizza hoje. Mas aí parece que tem algum demôniozinho aqui dentro que fica falando, não, só hoje tu consegue, hoje, amanhã tu corre ali rapidinho.
É o coração isso sim, mano. Tu tá indo pelo amor à pizza.
olha só um exemplo de hoje, cara. Hoje eu recebi um áudio que eu chorei, eu fiquei emocionado. Eu atendi uma senhora de 60 anos e ela tem a mesma doença autoimune que eu tenho de intestino, chamada retocolite. Eu já cheguei aí no banheiro mais de 30 vezes perdendo sangue por dia, então vocês não sabem o que é isso. É o seu intestino, o seu corpo ataca o seu intestino. E ela chegou lá comigo, cara, ela e o filho dela já tinham ido em vários profissionais, elas não sabiam nem o que era o que ela tinha ainda. E ela já tinha isso, acho que há 6 anos também. É, e eu fiz uma dieta para ela, uma dieta da sopa, chamada sopa de osso, que é fantástica para reconstrução do intestino. E ela, o filho dela falou assim, olha, toda vez que ela sai de um profissional, Daniel, ela sai até chorando, porque proíbem dela fazer isso, isso e aquilo e aquilo. E eu falei assim, mas aqui ela vai estar em casa, né? Porque ela é forte, né? Então, e ela chorou. Quando ela começou a fazer a sopa, eu falei assim, como é que a senhora tá? Aí, Daniel, ela falou assim, olha, ela tá com uma dor de cabeça enorme, ela tá mal, ela tá querendo desmaiar, ela tá mal. Ela passou uns 4 dias muito mal, né? Com a sopa. Eu falei, gente, mas a sopa não causa nada disso. Claro que ela pode ficar um pouco mais fraca porque ela tirou o açúcar, porque ela era viciada em doce, né, em pão, e agora tirou esse combustível que ela tinha, e é um combustível que vicia, então ela pode estar se sentindo mais fraca e o corpo depende de alguns dias para se adaptar à falta, né, desse combustível e usar a gordura como fonte de combustível, enfim. E eu falei para ela algumas alternativas lá. Quando foi hoje, ela falou para mim o quanto que ela ficou triste. Mas ela falou assim para mim também que 15 dias antes de estar lá no meu consultório, ela não sabia se ela ia aguentar. E o que aconteceu, cara? Ela era viciada em café, tá? Só para você ter uma ideia, como algumas coisas a gente não sabe por que sente. E o café já é considerado, ele já é considerado uma droga também que causa abstinência. Então, por exemplo, quando ela tirou o café agora, porque na sopa não tem café, ela teve abstinência, como se ela tivesse falta de droga. E ela teve tonteira e dor de cabeça e náuseas, e ela falou, Daniel, eu vou ter que te contar, eu tava parecendo uma drogada, eu tinha que pelo menos cheirar o pó do café. Eu cheirei o pó do café todos os dias, até que eu pensei assim, cara, eu não posso fazer isso para sempre na minha vida. Então ela parou. E hoje ela falou assim, Daniel, obrigado, porque eu tô me sentindo tão bem hoje, que eu acho que eu vou tomar essa sopa pro resto da minha vida. Então assim, às vezes, existe um pedaço difícil na sua vida de mudança. É ali que o profissional tem que estar, naqueles dias mais difíceis, para você segurar a mão da pessoa e levantá-la. Porque as pessoas, às vezes, elas caem e ninguém levanta. E ela fica no chão e não tem que ter vergonha de levantar, de não levantar. Tem que ter vergonha se você não puder levantar alguém. Entende? Então, assim, são notícias, são relatos que você escuta que dizem, sim, ali, muito mais qual que é o seu papel aqui, né? Em ajudar. Hoje, em 5, 6 dias, ela é outra pessoa. Mas os 4, 5 dias foram muito difíceis para ela, entendeu? E quando ela fala isso, você sente que foi difícil para ela, mas ela venceu. Mas ela venceu porque ela tinha alguém junto. Se ela não, ela tinha desistido e tinha voltado pro início, que é o que todo mundo faz. Volta pro início, que é mais fácil.
É, você falou aí numa parte que tem muita gente que ensina errado, mas também tem muita gente que ensina certinho, né? Você acha que com esse movimento da internet, a gente vê muito youtuber, né? Querendo dar ensinamentos e tal. Você acha que é mais nocivo ou é mais benéfico esses ensinamentos pela internet? Você acha que tem muita gente ensinando certo? Você acha que tem mais gente ensinando errado?
Olha, eu vou falar pelos meus relatos, tá? Vamos lá. De 10 pessoas que eu comecei a trabalhar, que faziam um trabalho com alguém de internet, com alguém à distância, estavam todos estragados. Parte hormonal estragada, protocolos que não dá para reconhecer. Eu não sei porque, de onde é que veio tanta coisa. Até médicos famosos. Eu falei assim, cara, esse cara, eu era fã desse cara. Como é que ele passa isso para esse cara? Ele vai matar essa pessoa. O cara não tá preocupado com o que a pessoa vai ter? Passar um monte de coisa para uma pessoa dessa, entende? Então, assim, quando você fala em preparação de atleta, eu vou te falar assim, não tem faculdade para isso, tá? Então a gente tava assim, pessoas normais que querem melhorar a performance, que querem melhorar seu rendimento, que querem melhorar seu perfil hormonal, atleta de alto rendimento, que quer potencializar sua parte hormonal para ganhar mais massa, para melhorar seus resultados, entende? Então a gente trata de público diferente. Assim como você trata de um garoto de 17 anos que quer pro esporte, você fala de um cara de 40 anos que tá com os níveis baixos hormonais e quer melhorar, quer se sentir melhor no caso. Então eu recebo muita crítica e muitas pessoas já muito estragadas, doentes, assim. Tem que ser feito uma reorganização total para ela poder fazer alguma coisa lá na frente. Por quê? Porque ela foi iludida pelo que estava lá na internet. E, cara, eu falo o seguinte, cara, são caras famosos que têm meio milhão, 1 milhão de seguidores que postam as coisas todo dia como se realmente eles tivessem um entendimento. O porém é que as pessoas, elas são diferentes e elas absorvem tudo diferente. E tem que ser uma coisa muito individual, e na verdade não é feito assim. O que faz bem para mim pode não fazer bem para o Everton e vice-versa. Atualmente, eu desisti um pouco de fazer o trabalho com atletas. Eu seleciono hoje. Hoje eu tenho um questionário quando o cara quer ser atleta. Se eu não gostar das respostas do cara, eu não pego. Não tem vaga. Se eu gostei do que ele me respondeu, tem vaga. Por exemplo, você fala assim, você tem condições de fazer exames perióddicos? Não. Cara, não vou trabalhar com um cara desse. O seu processo atrapalharia alguma pessoa? Passaria por cima de alguém? Sim, também não faço. Você prejudicaria alguém para concluir o seu processo? Sim, não faço. Né? Qual que é o seu objetivo para ser atleta? É dinheiro? É fama? Realização pessoal? Né? Desafio? Cara, fama, dinheiro. Né? Eu quero ser Mr. Olímpia. Aí eu falo assim, cara, aí eu olho o físico do cara. Eu falei, cara, ele tá tendo uma distorção, né, de imagem, porque, cara, onde é que ele vai chegar assim agora? Eu não vou desvalorizar ninguém, porque todo mundo que começou frangão mesmo. Ninguém sabia que o Everton ia ficar um monstro desse mais pesado que eu. Ninguém sabia que o Daniel Magricelo ia ficar forte. Ninguém sabia que o Renan ia ser o Renan, entende? Mas assim, você já percebe que as pessoas já começam querendo passar por cima das pessoas. Tem pessoas que vendem o dinheiro do filho, gasto dinheiro do filho para comprar produto, entende? Gasto dinheiro de dentro de casa para comprar produto, aonde o ego de competir e a vaidade é muito maior do que uma vida com qualidade. E aí é quando a gente começa a separar, entendeu? Né? Que perfil de pessoa que é essa pro atleta, que perfil de pessoa que é essa pro atleta, né? Hoje os jovens, assim, se você falar assim, cara, eu posso tomar, Daniel, testosterona segunda, quarta e sexta? Falo, cara, pra quê? O Daniel, que eles acreditam que tem que ser muito, porque é assim que foi passado pra eles. Porque eles querem ficar do tamanho do Everton. Só que o Everton começou com 16 anos. O Daniel começou com 17 anos. O Everton teve um excelente professor. O Daniel apanhou o tempo inteiro pra falar hoje o que eu posso falar. Depois de mais velho, depois dos 33 que eu tive grandes professores, né? E estou tendo até hoje, porque você não para, né? E quanto mais você testa, mais experiência você tem, eu falo assim, Daniel, você pretende parar de competir? Não, só se Deus permitir, né? Por quê? Cara, nem se eu ficar mais leve, porque eu já tô mais leve, né? Porque eu vou competir da maneira que eu tiver, mais leve. Por quê? Porque eu gosto de competir. Eu gosto, não importa isso, entende? E outra, a competição me traz aprendizado, experiência. Eu aprendo cada vez mais, mas não para preparar somente atleta, mas preparar pessoas. Pessoas e pessoas e pessoas, entende? Um atleta é uma pessoa também, tá?
É, o motivo passa a ser outro, né? Você vai experimentando aí na evolução da sua carreira, você tem um foco e ao longo do tempo vai mudando, né? Conforme a experiência vai mostrando. Queria falar sobre uma questão que é muito pertinente pra gente que é jovem, que quer começar nesse meio, que é a questão de suplementação. Sei que a gente tem que aliar isso a uma boa alimentação, a uma boa rotina, mas quando a gente vai passar pra suplementação, às vezes a gente tem a nossa família, né, que é muito preconceituosa com essa relação, que acha que um whey, alguma coisa assim, já é bomba, né? Inclusive a mãe do Guilherme, né, a mãe do Guilherme acha que o whey é bomba e se vê ele tomando, briga com ele toda vez.
O Everton, na época que passava pra mim as coisas, a minha mãe falava, não, esse homem é doido, ele tá passando coisa errada. Depois de um tempo, que de muita conversa, eu discutia muito com a minha mãe, com meu pai também, pra falar, não é assim, eu explicava. Tanto que o Everton, eu pedia no WhatsApp dele, cara, me explica como funciona isso no nosso organismo pra eu poder explicar pros meus pais, porque acabava que eles não entendiam, eu tinha que ir lá, não, o suplemento é só pra ajudar, tipo, o whey, no caso, é pra quando é proteína. Então, eu tinha que explicar. E pode concluir até, João.
Vocês acreditam que seja falta de informação dos pais e familiares?
Que criou esse pânico neles?
Ah, sim. Pô, gente, quando eu era jovem, cara, eu comprava escondido, né? O suplemento também. Minha mãe também achava que era anabolizante. Tudo era anabolizante. Eu tirava o preço quando eu comprava. Eu comprava muito pela internet. E eu também passei por esse processo. É falta de informação mesmo, né? Porque com certeza você, quando era criança, a sua mãe pode ter te dado ali um leite em pó, que é um suplemento. Ela pode ter te dado ali um sustagem, que é um hipercalórico para criança, né? Você tomava sua vitaminazinha, seu polivitamínico. A sua mãe tomava o cálcio dela ou a vitamina dela, a vitamina C, tudo isso é suplemento.
E tem a mesma função e aí.
Tudo
e
é suplemento.
E a falta de conhecimento não.
Só que não sabiam. Hoje, as pessoas ainda têm essas, né? Por exemplo, a mãe, por exemplo, o filho vai com a mãe lá pro meu atendimento. O filho tá gordo, a mãe tá junto. Quem comprou comida pro filho ficar gordo foi a mãe. O filho não vai pro supermercado sozinho. Então o filho tá gordo e tá doente. E a mãe acha que tem razão naquilo que a gente ainda vai fazer. Falou assim, olha só, a partir do momento em que você entrou na minha sala, o nutricionista sou eu. A sua parte como nutricionista, ela se encerrou lá fora. Porque olha só como é que seu filho tá. Seu filho está gordo porque a senhora não soube cuidar da alimentação dele. Então deixa que eu cuido agora, né? E com certeza, você passa uma glutamina, que é um aminoácido para imunidade, o pai não deixa, o pai vai pesquisar não sei aonde. O pai começa a ficar especialista naquele que ele nunca foi, né? Então, assim, eu bebia que só, cara. Bebia uma cachaça do caramba, mas não falava nada. Passava a bebida. O suplemento era bomba, né? Então, assim, é muito questão de como você enxerga as coisas. Hoje, com certeza, nessa quarentena, o que tá todo mundo fazendo, se possível, era estar tomando suplemento. Porque a whey protein hoje, por exemplo, que é a proteína do soro do leite, é uma proteína em pó, que nem uma carne em pó, ela é importantíssima pro sistema imunológico. A vitamina D, importantíssima. Vitamina C, ômega 3, né, complexo B. Então, hoje, a suplementação está salvando vidas. Então, é porque assim, as pessoas elas confundem suplementação como se fosse algo para ganho de massa muscular. Ou as pessoas elas pensam assim, não, o whey protein é só para quem treina. Não. As pessoas mais velhas, inclusive, deveriam usar whey protein, deveriam usar mais suplementos para ter uma composição melhor de proteínas, de aminoácidos, entendeu? Porque agora elas vão começar a perder massa muscular. Mas é tudo como as coisas são informadas. Tem nutricionista que condena a suplementação. É a opinião deles, né? A gente usa suplementação. Outra coisa também. Pô, Daniel, eu não tenho dinheiro para me comprar suplementação esse mês. E agora? Falei, agora eu como comida. Ninguém é obrigado a usar a suplementação. Eu tenho um amigo que foi campeão aqui em Manaus só comendo ovo. A primeira vez que ele tomou suplemento foi quando ele ganhou o campeonato. Aí ele ganhou o kit. Até lá era só ovo. E aí o cara entrou sinistro e ganhou. Então as pessoas ainda acham que precisam do suplemento até para poder fazer alguma coisa, entendeu? E na verdade não funciona assim. Só o suplemento ele vem para complementar aquilo que você não consegue tirar somente da alimentação. É um facilitador.
Quando eu comecei a usar a suplementação, eu tive a mesma dificuldade, né? Foi muita resistência. Eu lembro que a primeira vez que eu comprei foi no quiosque que tinha lá no Manauara. E aí o vendedor teve que explicar, eu já sabia que eu queria comprar, né? Mas o vendedor teve que explicar, bem explicado pra minha família, pro meu pai, que foi quem comprou pra mim. Que ele entendesse e compreendesse, né? Porque nada mais é do que uma comida em pó. Você pega um rótulo de um sustagem, aí coloca um whey do lado, compara. Ambos têm calorias, proteínas, carboidratos. A composição da alimentação, você vê os ingredientes que é feito. Então, com certeza, é a falta de informação, né? E a gente sempre enfatiza, né, que o suplemento ele é o complemento, né, da sua alimentação. A alimentação é o que é o mais importante. A suplementação vem para complementar algum nutriente que você de repente não consegue suprir, né, com a alimentação, uma quantidade, por exemplo, de algum mineral, creatina, e aí você vem e faz aquela complementação, porque às vezes você já tem a creatina circulando dentro de você, mas é da carne, né? Às vezes os nossos pais, eles já têm uma creatina sendo consumida, mas não a carne, mas quando você compra essa creatina isolada num rótulo de suplemento, opa, aí já é um outro comportamento.
O que eu acho bem importante lembrar é que é sempre bom ter uma pessoa te auxiliando, né? Porque eu já fui um também desses loucos da internet que quer comprar suplemento pra tomar, mas não tem nenhuma... Uma pessoa me dizendo, ó, tá aqui tua alimentação, toma isso junto com a tua carne, entendeu? Então eu acabei que um tempo eu comprei whey, creatina e tomava adoidado, entendeu? É porque sempre me faltou esse auxílio, sem instrução nenhuma. Aí eu vi o Guilherme tendo a consulta com o Everton, eu falei, pô, eu acho que é melhor eu parar por aqui e procurar ajuda, porque sozinho eu acho que eu não vou a lugar nenhum também.
E não dá nem pro, no caso, o João seguir, né, a minha dieta, porque cada pessoa tem a sua dieta.
É individual.
Não tem, né? Não tem como seguir uma dieta de outra pessoa já. A gente fez algumas pesquisas, viu que o Fiesp lançou no ano passado, 2019, que o Brasil era o quinto país com maior número de sedentários. E a gente vê o reflexo disso nessa quarentena, né? Que tem muita gente que não consegue ter disciplina ainda para continuar fazendo exercício. Vocês acham que tem alguma forma de ter alguma solução para diminuir esse número de sedentários aqui no país, mesmo nessa quarentena?
Eu queria, antes desse ponto, mencionar, né, que é importante a conscientização, porque, por exemplo, logo que a pandemia chegou aqui no Brasil, muito foi falado sobre os grupos de risco, né? E a ênfase era quem? Os idosos. E a gente percebe hoje em dia que não é bem assim, não é só... O grupo de risco não é somente os idosos. Então, o sedentarismo, ele gera, né, uma série de consequências para a vida de uma pessoa que poderia ser uma pessoa saudável, normal, mas que... pelo fator, né, do sedentarismo, você acaba se expondo, né, a outros problemas. O sedentarismo, que às vezes leva, consequentemente, uma obesidade, que te traz um problema cardíaco, que te traz uma diabetes e que, consequentemente, pode trazer problemas psicológicos. Então, é uma onda, né, uma bola de neve que se cria e, às vezes, pode começar somente com o sedentarismo. É uma coisa que é simples de resolver, né? Eu tenho alunos... que já pesou 160 quilos, aluno de personal. 160 quilos. E ele é novo, tem 30 anos. E ele chegou numa etapa onde ele parou e pensou, cara, eu tenho 30 anos, peso 160 quilos. Se eu continuar vivendo hábitos, vivendo da forma que eu estou vivendo, eu vou morrer. E aí esse camarada passou a mudar os hábitos dele. Ele começou simplesmente fazendo uma caminhada, levando seu filho à escola, andando. Então ele ia todo dia... era a atividade física que ele fazia. Levava o filho até a escola caminhando e voltava. Começou aí o processo de mudança dele. Gradativamente ele foi adicionando mais alguma prática. Começou com uma caminhada, colocou uma natação, começou uma luta, depois academia ou alimentação. Enfim, existem vários meios, né? Hoje ele pesa 120 quilos. Ele já melhorou bastante. Ele não está indo no objetivo que ele quer, mas já foram 40 quilos. Então, assim, às vezes as pessoas elas não gostam da academia, mas o problema não é isso. Existem várias modalidades, você tem que encontrar uma que você goste, que você se encontre e que te traz felicidade no que você está fazendo, né? Às vezes você é uma pessoa que trabalha em escritório fechado e aquela rotina fechada e às vezes para você tirar aquele estresse do trabalho, ansiedade, uma atividade física é primordial. Então, modalidades existem muitas, né? Academia, esportes, uma caminhada, bicicleta, diversas coisas.
Primeira coisa, a gente tem que ter consciência e voltar lá atrás que todos os seres vivos nasceram para ingerir comidas que fizessem a sua sobrevivência, com uma atividade física para que se tivessem sobrevivência, né? Assim como o ser humano, tá? O ser humano nasceu para fazer atividade física também, né? Porque antigamente o ser humano ele tinha que caçar, ele tinha que fugir, né? Se o ser humano fosse o cara sedentário, obeso, ele ficava para trás, morria, né? Então, assim, hoje, o que que a indústria vende pra gente? Vende porcaria, né? Ah, por exemplo, a sua mãe tem preconceito de whey protein, mas quantas caixinhas de sucrilhos ela não deve ter comprado pra ti, que ali é só farinha e açúcar, né? Que é um problema hoje em dia, farinha de trigo, no caso. Então, é o seguinte, é a maneira de como hoje a gente enxerga as coisas. Hoje, eu falo pra todo mundo, se a pessoa não sair dessa quarentena mais forte do que ela entrou, ela não sobrevive na próxima, tá? Hoje, triste, as pessoas estão morrendo, os nossos parentes estão morrendo, mas eu posso falar uma coisa, as pessoas que estão morrendo agora, elas já se mataram há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, porque elas já vêm fazendo mal do seu corpo há muitos anos atrás, né? O nosso corpo existe, o nosso corpo, ele foi feito com um sistema de defesa. Então, nosso corpo, ele tem um sistema de defesa. Se esse seu sistema de defesa está forte, você se defende muito mais dos invasores, de um vírus, né? De bactérias. Se o seu sistema de defesa está fraco, você não vai defender de nada. Então, por que que hoje o grupo de risco não são mais os idosos? Porque os idosos, naturalmente, pela idade que eles têm, eles já estão com o sistema imune comprometido.
Já são fragilizados, né?
Já são, naturalmente, já é fragilizado. Mas por que que as pessoas estão morrendo, então, com 30 anos? Com 50 anos, com 40 anos, porque o corpo já está fragilizado. Hoje, por exemplo, você falou que o Brasil é o quinto país mais sedentário do mundo. Manaus é a capital mais obesa do Brasil. né? E no interior, as crianças são mais obesas e são mais desnutridas também. Então, o próprio Amazonas existe uma quantidade muito grande de obesos e desnutridos, porque hoje você encontra um obeso desnutrido. Como assim, Daniel? Bem, o obeso tá gordo, né? E desnutrido por quê? Porque ele não tem nutrientes, entendeu? Então, ele engordou comendo porcaria, nada nutritivo. Então, hoje, por exemplo, por que as pessoas talvez estão morrendo mais aqui no Amazonas também? Porque é a capital da obesidade. As pessoas, é um reflexo do que somos aqui. Nós não fazemos atividade física, nós não comemos bem, né? Eu falo esses dias nas lives, a pessoa, não adianta a pessoa tomar uma vitamina D, se entupir de vitamina D e sair comendo a coxinha e o brigadeiro do lado. Ela quer um suplemento para aumentar a imunidade e tá estragando de um outro lado. Não funciona. É questão de consciência. Então, assim, nós somos responsáveis por tudo que acontece com a gente. Não adianta botar a responsabilidade na outra pessoa, né? Se o seu filho tá gordo, é porque você deixou ele ficar gordo. É você que compra. Será que ele não come igual você, né? E aí depois quer proibir de fazer outras coisas. Então, assim, a pessoa que não sair dessa quarentena com a cabeça entendida de que a imunidade, um estilo de vida saudável e que uma atividade física pode salvar a vida dela, ela vai entrar em outra e aí ela pode ser que ela não escape, né? Porque hoje tem pessoas que pegam o vírus e não sentem nada. Por que não sentem nada? Porque o sistema imune tá ali, tá forte, né? Cara, a gente perdeu o parente. Entende? Eu perdi pessoa de risco, né? 75 anos, diabético, que já tinha problemas de saúde e não se cuidava também. Entende? E outras pessoas, nossa, mas ela não tinha nada. Ela não sentia nada. Porque sentir já é um sintoma, né? E quando você chega a sentir alguma coisa, é que já deu merda. Mas muitas pessoas já estavam com problemas, só não tinha assimilado sintomas ainda. Entendeu? Então, assim, a única maneira do ser humano sobreviver realmente é ele entender que ele precisa comer melhor e que ele precisa fazer uma atividade física. Ninguém tem que ser atleta, cara. Atleta, ninguém tem que ser jogador de futebol, de basquete, de fisiculturismo. Existem mais estilos de você ser saudável, de você, como ele falou, uma caminhada. Faz o que você gosta. Faz o que você gosta, entende? Mas faça alguma coisa. É assim, isso são coisas, são responsabilidades suas. Não, eu sou responsável.
Realmente nossa, né? Minha.
Sua, cara. O que você tá fazendo pela sua saúde hoje? Porque todo dia é hora pedindo saúde pra Deus, não é? Ô, Senhor, me dê saúde. E aí ele falou assim, mas o que você faz? Você pede saúde, tá comendo um monte de porcaria, como é que, né?
E quer que Deus faça tudo por
faça
ele,
faça tudo.
Né?
Aí fica doente, fala assim, o diabo me atacou, eu fiquei doente. O diabo falou assim, cara, mas eu não fiz nada, quem comeu tudo foi você.
Olha aí, João.
Né? Então, hoje, por que eu escolhi a nutrição? Porque 90% das pessoas doentes, elas estão doentes pela má nutrição, 90%, o resto, cara, é doença congênita, é hereditária, né? O resto é má alimentação. Então quer dizer que 90% dessas pessoas podem se curar com a boa nutrição. Por isso que eu fui pra nutrição, né? E o Everton foi pra educação física, porque talvez ele enxergue o que ele gosta e o papel dele nesse processo de uma outra maneira, mas eu gosto da nutrição.
Eu vejo que a indústria alimentícia hoje, ela quer vender, né? O objetivo deles são lucrar, né? No capitalismo que a gente vive. E eu vejo que os comerciais, né? Os meios midiáticos, eles fazem a venda desses produtos, né? E prometendo, às vezes, coisas que não acontecem, né? Prometendo nutrientes que não tem na comida, né? Eu acho que também grande culpada disso tudo é essa questão midiática hoje em dia que a gente tem da má alimentação, né? Eles mostram aqueles produtos, os sucrilhos, por exemplo, na TV, cheio de brilho, um monte de criança feliz. A própria Coca-Cola, que é referência no Natal, né? É o negócio do Natal. Todo mundo marca o Natal pela Coca-Cola, ali o caminhão da Coca-Cola. E essa influência midiática, ela é muito ruim também, né?
Sim, cara. E assim, eu não julgo, entendeu? É isso que eu falo, cara. Você vai no interior desse daí, chega lá aqueles barcos lá cheios de miojo, né? De salgadinho, de Coca-Cola, cara, aquilo pra eles é saudável, porque aquilo que passa na TV é saudável. Então eles deixam de comer a comida, o frango, a comida, os vegetais, as folhas, pra comer essas comidas, porque eles acham que isso, cara. E eu vou te falar, a indústria cada vez mais, cara, produz, investe em pesquisas de paladar. Ela quer te pegar pelo paladar. Doce, gostoso, gorduroso, entendeu? E isso capta você, cara. Você é pescado, entendeu? E isso vicia. E só pra vocês entenderem, por exemplo, o açúcar, ele ativa uma área do seu cérebro, a mesma área dos vícios de cocaína, de droga, de heroína, do jogo, do álcool. Entende? Uma criança vicia em açúcar 7 vezes mais do que o adulto em cocaína. Que pesquisas mostram que o rato viciado em cocaína e em heroína largou as drogas para ficar com açúcar. Só para você ter uma ideia como o açúcar realmente envolve
viciante,
a gente.
Viciante, né? O açúcar.
É. E as pessoas que falam assim, ah, Daniel, mas eu não gosto do doce. Eu falei, mas gosto do salgado. E o que acontece? Que a farinha de trigo é o açúcar salgado, que vem no pão, na massa. Ah, mas eu não posso comer mais isso. Gente, não é que você não pode. É você escolhe, né? Você nasceu para comer, né? Porque aí você tem que escolher o que você quer. Porque a minha doença autoimune, ela veio pelos meus maus hábitos de quando eu era jovem. Porque todo mundo tem um elo mais fraco. Você tem um elo mais fraco, ele tem um elo mais fraco. O meu elo mais fraco foi o intestino. E o Daniel não foi atleta a vida inteira. E mesmo quando o Daniel virou atleta, eu estragava muita coisa. Fazia excesso de muita coisa, comia excesso de muita coisa. Não é saudável, né? Então, depois de 2 anos de competição, o meu intestino explodiu. Eu tive uma doença autoimune com 33 anos. Mas isso foi do campeonato? Não, isso foi do meu passado. Porque eu tinha uma genética, eu não sou um cara de engordar. Nunca fui. Mas uma pessoa magra pode ficar tão doente quanto uma pessoa obesa, porque os dois comeram a mesma coisa, só que um engorda, o outro não. Mas a doença tá lá, absorveu a mesma coisa. Por exemplo, minha mãe teve câncer, meu pai teve câncer. Será que eu vou ter câncer? Pode ser que eu tenha, pode ser que não, porque eu tenho genes para isso. Mas pode ser que eu desperte os genes, ou pode ser que eu esconda os genes de câncer. Como? O meu ambiente que vai trabalhar em cima disso. Se eu começar a viver num ambiente de anti-inflamatório, um ambiente de um estilo de vida legal, eu não vou mostrar os meus genes de câncer. Mas se eu já tenho talvez esses genes, eu começo a estragar minha vida, comer porcaria, alimentos inflamatório, o meu gene do câncer pode ser que ele surja, apareça. Então não é porque o seu pai tem que você vai ter, só se você deixar, porque você pode se proteger disso, entendeu?
Galera, como de costume, né, a gente da ManaHoraCast, a gente pede para que indique um filme, um livro, uma série, algo que teve algum, possa ter tido algum reflexo na vida de vocês, ou apenas só que vocês gostaram do conteúdo, se vocês tiverem algo em mente.
Ó, eu vou falar sobre 2 documentários que eu acho interessante, que é da minha área da nutrição. Um é Muito Além do Peso. Tá? Esse Muito Além do Peso, você pode estar assistindo no YouTube. É um documentário que foi feito até uma grande parte aqui em Manaus, tá? No Amazonas, nos interiores, que falam realmente sobre alimentos, tá, cara? O que a gente consome que a gente não sabe? Ah, os alimentos ocultos, né? O açúcar oculto, entende? As pessoas não sabem. E tem um outro documentário também que você pode encontrar no Netflix chamado A Pílula Mágica.
Sim,
fantástico, sim. A Pílula Mágica, tá? Porque também fala sobre várias pessoas que se curaram com a alimentação. Então é possível você transformar a sua vida com a alimentação. Eu falo isso porque eu sou um desses, eu tenho uma doença autoimune. E eu já fiz todo o processo de clínico. Já fui em Albert Einstein, já passei muito ruim, já passei muito mal. Já fiz todos os processos clínicos. E sabe o que aconteceu? Eu tive vários efeitos colaterais. Depois eu fui pesquisar a medicina quântica e agora a medicina funcional. E hoje eu faço o meu tratamento comendo. Então hoje, cara, eu tive que me especializar inclusive em intestino, porque eu sou um cara que tem essa doença de intestino. Então hoje eu sou um cara que posso falar pra você que a alimentação, ela pode curar você. E que a gente tem que se tornar pessoas que gostam da prevenção. Tá? Antes de você sentir alguma coisa, você já tem que estar se prevenindo. Não espere sentir alguma coisa. Toda vez que você sente alguma coisa para ir no médico, é porque já deu merda. Então, antes de dar merda, a gente tem que se prevenir. E a medicina funcional, a nutrição funcional, ela é preventiva, por exemplo. É para tratar a causa e não sintomas. Hoje, tudo que eu faço, cara, é para tratar a causa. Por que que está acontecendo isso? E não simplesmente, ah, eu tenho uma azia, um refluxo, toma um remédio, um omeprazol, que passa. Porque o remédio tem efeito colateral, eu sou prova disso. Então, esse recado fica aí para vocês realmente darem valor aí à alimentação. Não estou falando só porque eu sou nutricionista, mas porque eu tive que passar experiências ruins para aprender esse processo. Eu mudei, hoje em dia eu como salada, pô, como legumes, eu tô aprendendo. Por quê? Ah, eu não gostava, eu passei a vida inteira, meu irmão, era só carne e arroz.
Esse sou eu.
Né? Era só isso, cara. Eu criei uma desbiose, um desequilíbrio intestinal, e a minha doença veio pela fragilidade do meu intestino, porque eu só comia a mesma coisa, entendeu? Pobre, né? E, ó, o cara tem um físico massa e um intestino pobre, entende? Assim como eu falo, atleta de fisiculturismo não significa saúde. E o cara que é experiente, o cara que já nessa há muito tempo, ele sabe. Eu tenho muitos amigos atletas enormes que falavam assim, eu nem faço exame, porque se eu tiver alguma coisa eu não vou parar. Essa é a cabeça de um atleta, assim. E depois de um tempo, ele começou a mudar a dieta, baixou seu peso, sentiu que poderia ter uma qualidade de vida muito melhor quando ele começou a cuidar de algumas coisas que ele não dava importância antes. Então, hoje, para você viver mais, você tem que viver melhor, tá? Então, não pense só amanhã. Pensa lá na frente. Como é que você vai estar lá? Quantos atletas jovens vocês viram morrer de uns tempos para cá? Tem uma quantidade boa de atletas jovens que morreram. Foi uma fatalidade? Cara, a maioria arriscou. Eu vou arriscar, né? Exageravam, o corpo não suportava. E quem ia descobrir que não suportava, né? Então, hoje eu sou o cara, é o seguinte, se puder fazer, faça examezinho periódico, não faça coisa com qualquer pessoa, olhe o histórico dessa pessoa, vê se esse cara já preparou atletas, vê como é que ele se relaciona com as pessoas e com os atletas dele, entendeu? Porque, assim, é alguém que vai mexer com você, com a sua saúde. Ele é responsável por isso, tanto quanto você que escolhe.
Eu mencionaria... Sendo na parte de treinamento e preparação de atletas, no caso. É Like Machine, que é do Eduardo Correia. E é um documentário sobre algumas fases de preparação já em reta final. É um documentário que dá para ver pelo YouTube. Então mostra bastante coisa sobre a alimentação, sobre treinamento, sobre a finalização, né, de uma preparação. E tem um documentário também do Netflix, do Ronnie Coleman, que é o maior fisiculturista de todos os tempos, né?
Sim.
Que mostra um pouco da história dele, né? Conciliando ali o trabalho dele, que ele era policial, com o esporte, o treinamento. Ele era um fisiculturista que era muito forte, assim, pegava muito peso, era o mais forte de todos. Então são ambos atletas que têm muita história também.
Show. Cara, muito obrigado aos dois, tanto ao Everton como ao Daniel. A gente, como vocês sabem, a gente está iniciando. A gente quer trazer o máximo de conteúdo que leve conhecimento para as pessoas, que traga visibilidade até para o fisiculturismo, tanto no Amazonas, Manaus principalmente, né? E que as pessoas, elas melhorem de vida. A gente quer uma melhoria de vida, que se tornem mais saudáveis, que tenham uma saúde melhor, tanto física como mental também.
Ah, aqui tem uma pergunta que eu lembrei, que eu li rapidão, que era, que a gente passou por ela, eu acho que é como será que o Amazonas ainda vai ser celeiro de grandes atletas, né? Cara, eu vou falar pra vocês, o Amazonas teve uma safra de atletas fantástico, né, cara? Eu acho assim, teve uma competição que eu fiz aqui, que eu competi e entrei e preparando 9 atletas. Foram 9 ouros. Todos esses atletas aqui foram campeões em campeonatos lá fora. Então, assim, e fora os outros atletas aqui de Manaus, que já viraram profissionais. Então, assim, Manaus, não somos muitos, mas somos bons, né? Eu acredito que dê um tempinho, assim. Eu acho que deve estar surgindo agora novos atletas de ponta. Eu acho que essa confusão de federação, cara, porque era um lixo de política, entendeu, cara? De politicagem muito grande, era um lixo mesmo, né? E aí entrou outras federações, aí deu uma confusão, e aí briga pra lá e pra cá. Eu acho que desuniu um pouco o esporte mas assim, eu acredito...
A gente tem uma base boa, né?
Nós temos uma base boa. E outra coisa... Esse ano aí, se der certo, a gente vem, talvez, junta todo mundo, vai competir todo mundo junto aí num campeonato grande lá fora.
E como é que a galera pode achar vocês no Instagram e rede social aí, só pra quem não segue vocês ainda?
O meu é _ Everton Ribeiro no Instagram. Eu posto bastante da minha rotina lá de treinamento, a minha dieta. Eu tento mostrar, assim, por exemplo, nesse período de quarentena, que mesmo você... tendo uma série de restrições, não pode fazer aquilo, não pode ir pra academia, mas que você fazendo esforço, sim, dá pra melhorar, ou pelo menos se manter razoavelmente bem, fazendo as coisas básicas em casa, né? com uma caminhada, com um treino mais funcional, né, com flexões, sem equipamento.
Eu acho que a gente nunca teve tanta informação disponível de graça como nós estamos tendo oportunidade agora nessa quarentena.
Isso, é verdade.
Eu acho que a quarentena, ela veio para fazer a gente se reinventar.
Só fica parado quem quer, na verdade,
só
hoje
fica
em dia,
parado,
né?
Quem quer, né? Bem, quem quiser me acompanhar, o meu Instagram é Daniel Guedes Nutri. Quem quiser acompanhar o trabalho do Instituto Daniel Guedes, que é uma equipe grande lá de profissionais, é Instituto Daniel Guedes. O Daniel Guedes também, eu criei um canal no Telegram, que tem várias informações, inclusive...
Qualquer pessoa pode entrar?
Qualquer pessoa pode entrar, Daniel Guedes Nutri, lá no Telegram. Inclusive, desde ontem, muitas perguntas eu prefiro responder em vídeo. E eu estou colocando um vídeo lá porque é mais fácil, né? E a gente está vendo aí, ó, eu estou... Quem escutar... Quem estiver escutando o programa de vocês, Manaura Cash.
Isso.
Manaura Cash, eu vou estar disponibilizando um e-book que eu acabei de preparar. Um e-book fantástico, cara. São 42 páginas para esse momento de quarentena. Saia mais forte da quarentena do que quando você entrou. Você vai aprender sobre tudo. Né? Atividade física, a suplementação, os melhores alimentos. É fantástico e eu vou dar de presente para vocês de graça, tá bom?
Show, olha aí, um patrocínio já aí. A gente manda para os amigos, então, para eles ouvirem, para adquirir também o e-book.
Fortalecer aqui, para a gente levar o máximo de conhecimento aí para todo mundo.
É isso aí, valeu, pessoal.
Valeu.